Este é o seu Cantando Histórias, para quem gosta das letras e de música. Produção e apresentação, Leniro Alves.
Olá, gente. Quem é este cujo poder foi tal que quebrou barreiras que pareciam intransponíveis, subvertendo a ordem vigente, transformando humildes, simples mortais em quase semideuses, por serem possuidores de habilidade rara com a bola nos pés? Quem é este que consegue irmanar etnias e credos os mais diversos em torno de si? Quem é este que já interrompeu uma guerra, Honduras e El Salvador, para que se fizesse outra disputa entre ambos, esta, no entanto, num campo de futebol e sujeita às suas regras? Ele já foi subestimado por craques da intelectualidade, como, por exemplo, Graciliano Ramos, que no início do século previa que ele se tornaria algo elitista. Mas também já foi matéria de análises de outros, como Eduardo Galeano, que mesmo sendo um craque na história sociopolítica dos povos latinos, ou, quem sabe, até por isso mesmo, se curvou ante o poder de sua magia, escreveu sobre ele como se um especialista fosse. Vamos, no programa de hoje, cantar suas histórias, as histórias do futebol.
Esse jogo não é 1-1.
Se eu me abobi perder a
Dudu. Ah, olha, o jogo não é 1-1.
Se eu me abobi perder a Dudu.
O meu clube tem time de primeira. Sua linha atacante é artilheira. A linha média está o pau, uma barreira. Você tem fogo e vem na dianteira. A defesa é segura e tem rojão. E o goleiro é igual um paredão. Esse jogo não é 1-1.
Se eu me abobi perder a Dudu.
Mato um, mas o jogo não é 1-1. É encarnado branco e preto, é encarnado e branco, é encarnado preto e branco, é encarnado e preto.
É encarnado branco e preto, é encarnado e branco, é encarnado preto e branco, é encarnado e preto.
O meu clube jogando, eu aposto, quer jogar um empate é pra você. Dou usura a quem aparecer, um empate pra mim já é derrota. Mas confio nos craques da pelota, e o meu clube só joga é pra vencer. Clube tem time de primeira. Sua linha atacante é artilheira. A linha média é tal qual uma barreira. O centro é foco, corre bem na dianteira. A defesa é segura e tem rojão. E o goleiro é igual um paredão. Esse jogo não é 1-1. Mato um, mas o jogo não é 1-1. É encarnado branco e preto, é encarnado e branco. É encarnado preto e branco, é encarnado e preto.
É encarnado branco e preto, é encarnado e branco.
Este jogo não é 1-1. Mato um, mas o jogo não pode ser 1-1. Mas rapaz, uma coisa dessa também tá demais. O juiz ladrão, rapaz. Eu vi com esses dois olhos que a terra é de comer. Quando ele pegou o rapaz pelo calção, o rapaz ficou sem calção. Mas o jogo não pode ser 1-1. Mato um, mas o jogo não é 1-1. Esse jogo não é 1-1.
Jackson do Pandeiro nos trouxe de Edgar Ferreira 1-1. Embora atualmente se culpe o futebol pelas verdadeiras guerras entre as famigeradas facções de torcidas, que na verdade até existem, da mesma forma que nos bailes funks ou em qualquer outro lugar onde haja alguma aglomeração. Ele, o futebol, também pode ser motivo para manifestações fraternas, mesmo que se esteja separado nas arquibancadas, como é dito na letra da canção que ouviremos a seguir. O cantor Ciro Monteiro, flamenguista até a medula, amigo que foi de Chico Buarque, quis fazer-lhe uma gentileza quando do nascimento de uma de suas filhas, e deu à menina à guisa de presente, uma camisa rubro-negra. Chico, tricolor convicto, devolveu a gentileza ao seu modo. Vamos ouvir.
Amigo Ciro, muito te admiro, meu chapéu te tiro muito humildemente. Minha petis agradece a camisa que lhe deste a guisa de gentil presente. Mas caro negro, um pano rubro negro é presente de grego, não de um bom irmão. Nós separados nas arquibancadas temos sido tão chegados na desolação. Amigo velho, amei o teu conselho, amei o teu vermelho que é de tanto ardor. Mas quis um verde que te quero ver, já é bom pra quem vai ter de ser bom sofredor. Pintei de branco teu preto, ficando completo o jogo de cor. Virei no listrado do peito e nasceu desse jeito um outro tricolor. Amigo velho, amei o teu conselho, amei o teu vermelho que é de tanto ardor. Mas quis o verde que te quero verde, é bom pra quem vai ter de ser bom sofredor. Pintei de branco teu preto, ficando completo o jogo de cor. Virei o listrado do peito e nasceu desse jeito um outro tricolor.
Da autoria de Chico, ilustríssimo senhor Ciro Monteiro, ou Receita para Virar Casaca de Neném, é como se chama a canção que ouvimos. Nos tempos em que vivenciamos uma ditadura militar, principalmente nos anos 70, quando, estando no auge do regime de força, conquistávamos o tricampeonato, muitos dos seus adversários viam no futebol apenas objeto de manipulação dos detentores do poder, fazendo dele o circo que absorve do povo muito da energia na luta pelo pão ou pela liberdade. E não deixavam estes de ter razão. Porém, havia também os que, mesmo sendo adversários do regime e conscientes desta realidade, conheciam também uma outra, a da paixão pelo futebol. E a paixão, todos sabemos, é mestre em mandar a razão para escanteio. Da autoria de Fernando Brant e Milton Nascimento, vamos ouvir Aqui é o País do Futebol. A ginga, fundamental para o bom jogador, também esteve presente nos compositores que transitaram entre a ironia e a poesia. Ginga esta que esteve presente também nos músicos e em Elis Regina, que vai interpretar a canção numa gravação feita próximo ao episódio de seu falecimento, que se deu em 1982, no dia 19 de janeiro. Também foi neste ano que o Brasil, com um belo time comandado por Tele Santana, perdeu uma Copa do Mundo e, para muitos, até hoje aconteceu de maneira inexplicável. Aliás, Tele é citado na canção por Elis. Vale dizer também que a gravação original foi feita anos antes por Milton. Mas vamos ouvir Elis.
Brasil está vazio na tarde de
Gabriel Pensador também é um amante do futebol e nos traz a seguir uma análise muito bem feita quando expõe o contraste social tão nosso conhecido numa história onde o futebol faz a diferença. Seria um exagero dizer que ele canta, mas ao menos conta. Do disco Nádegas a Declarar, gravação feita em 1999, Gabriel Pensador nos traz de sua autoria, em parceria com André Gomes e Ciro Cruz, Brazuca.
Aê, futebol? Futebol não se aprende na escola. No país do futebol, o sol nasce para todos, mas só brilha para poucos. E brilhou pela janela do barraco da favela onde morava esse garoto chamado Brazuca, que não tinha nem comida na panela, mas fazia embaixadinha na canela e deixava a galera maluca. Era novo e já diziam que era o novo Pelé, que fazia o que queria com uma bola no pé, que cobrava falta bem melhor que o Zico e o Maradona, e que driblava bem melhor que o Mané. Pois é, e o Brazuca cresceu, despertando o interesse em empresários, a inveja nos otários, inclusive em seu irmão que tem um pôster do Romário no armário, mas joga bola mal pra caramba. O nome dele é Zé Batalha, e desde pequeno ele trabalha pra ganhar uma migalha que alimenta sua mãe e seu irmão mais novo. Nenhum dos dois estudou, porque não existe educação pro povo no país do futebol.
Futebol se aprende na escola.
É por isso que o Brazuca é bom de bola.
Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola.
Chega de levar porrada, a canela tá inchada e o juiz não vê. Chega dessa marmelada, a camisa tá suada de tanto correr. Chega de bola quadrada, essa regra tá errada, vamos refazer. Chega de levar porrada, a galera tá cansada de perder.
No país do futebol quase tudo vai mal, mas Brazuca é bom de bola, já virou profissional. Campeão estadual, campeão brasileiro, foi jogar na seleção, conheceu o mundo inteiro. E o mundo inteiro conheceu Brazuca com a 10, comandando na meiuca como quem joga sinuca com os pés. Com calma, com classe, sem errar um passe, o que fez com que seu passe também se valorizasse. E hoje ele é o craque mais bem pago da Europa, capitão da seleção, tá lá na Copa. Enquanto seu irmão Zé Batalha e todo seu povão, a gentalha da favela de onde veio, só trabalha suando a camisa, jogado pra escanteio, tentando construir uma jogada mais bonita do que a grama que carrega na marmita. Contundido de tanto apanhar, confundido com bandido, impedido, pode parar, sem reclamar pra não levar cartão vermelho. Zé Batalha sob a mira da metralha de joelhos, tentando se explicar com um revólver na nuca.
Eu sou trabalhador, sou irmão do Brasil.
Ele reza, prende a respiração, e lá na Copa, pênalti a favor da seleção. Bola no lugar, Brazuca vai bater, dedo no gatilho, Zé Batalha vai morrer. Juiz apitou, tudo como tinha que ser. Tá lá mais um gol e o Brasil é campeão. Tá lá mais um corpo estendido no chão.
Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola.
Chega de levar porrada, a canela tá inchada e o juiz não vê. Chega dessa marmelada, a camisa tá suada de tanto correr. Chega de bola quadrada, essa regra tá errada, vamos refazer. Chega de levar porrada, a galera tá cansada de perder.
O país ficou feliz depois daquele gol, todo mundo satisfeito, todo mundo se abraçou. Muita gente até chorou com a comemoração, com orgulho de viver nesse país campeão. E na favela, no dia seguinte, ninguém trabalha, é o dia de enterrar o que sobrou do Zé Batalha. Mas não tem ninguém pra carregar o corpo, nem pra fazer uma oração pelo morto. Tá todo mundo com a bandeira na mão, esperando a seleção no aeroporto.
É campeão
da hipocrisia, da violência, da humilhação.
É campeão
da ignorância, do desespero, desnutrição.
É campeão
da covardia e da miséria, corrupção.
É campeão
do abandono, da fome, da prostituição.
Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola.
Chega de levar porrada,
a canela tá inchada e o juiz não vê.
Chega dessa marmelada,
a camisa tá suada de tanto correr.
Chega de bola quadrada,
essa regra tá errada, vamos refazer.
Chega de levar porrada,
a galera tá cansada de perder.
Chega de levar porrada,
a canela tá inchada e o juiz não vê.
Chega dessa marmelada,
E nesta metáfora da vida que é o futebol, onde o imprevisível se faz das rotinas a mais frequente, há os que conseguem superar toda essa imprevisibilidade, dotados que são da arte de praticá-lo como ninguém. Há muitos que encantaram o mundo, mas há os que são únicos na prática desta arte, como Manuel Francisco dos Santos, Mané Garrincha, que teve, num dos seus muitos epítetos, alegria do povo. Talvez o mais verdadeiro, Mané, que por não estar preparado nem para o sucesso que fez, nem para deixar de fazê-lo, como bem disse o jornalista Roberto Porto, foi ímpar também no drama vivido, que é muito bem cantado nesta balada número 7, número tão mágico quanto eram seus dribles, e como que numa predestinação para este número, envergou-o durante muito tempo na camisa com que jogou pelo Botafogo e pela seleção brasileira. A balada número 7 é da autoria do desconhecido Alberto Luiz e quem trará para nós é Moacir Franco. Vamos ouvi-lo.
Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude, talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas. Ainda na rede balança seu último gol. Mas pela vida impedido parou, e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada, e o time do tempo ganhou. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. No videotape do sonho a história gravou. Ergue os seus braços e corre outra vez no gramado. Vai tabelando seu sonho e lembrando o passado. No campeonato da recordação, faz distintivo do seu coração que as jornadas da vida são bolas de sonho que o craque do tempo chutou. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. No videotape do sonho a história gravou. Se acabou. Cadê você, você passou. No videotape do sonho a história gravou. Se acabou. Cadê você? Cadê? Cadê você? Você passou. chip do sonho a história gravou.
Se a vida de Garrincha foi muito bem cantada nesta balada número 7, é contada em detalhes no livro de Rui Castro, Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha, que podemos disponibilizar para quem por ele se interessa no formato digital, bastando que nos escreva leniro.alves@oi.com.br. Vamos agora a uma outra composição que cita um jogador bem menos famoso que Mané, mas que foi um precursor na forma como os jogadores hoje se relacionam com seus patrões, no caso, os clubes. Trata-se de Afonsinho. O título da canção é Meio de Campo, por ser esta a posição em que o jogador atuava. A música é da autoria de Gil e será magnificamente interpretada por Elis Regina, embora a gravação original tenha sido feita pelo próprio autor. Mas vamos ouvir Elis.
Um jeito desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Amiguinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão entrou com bola e tudo. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil.
E se citamos aqui o futebol como uma metáfora da vida, Aldir Blanc parece concordar quando diz em sua letra: eu descobri que a alegria de quem está apaixonado é como a falsa euforia de um gol anulado. Naturalmente que a comparação não terá sido tão criativa quanto as que faz nosso presidente, e é claro que não estou falando do S. Mas ainda assim, João Bosco compôs a melodia e canta este gol anulado.
Segundo gol do Zico, tirei sem pensar o cinto e bati até cansar. 3 anos vivendo juntos e eu sempre disse contente. minha preta é uma rainha. Porque não tenho batente. Se garante na cozinha e ainda é Vasco doente. Daquele gol até hoje o meu rádio está desligado. Como se radiasse o silêncio do amor terminado. Eu aprendi que a alegria de quem está apaixonado é como a falsa euforia de um gol anulado. Eu aprendi que a alegria de quem está apaixonado é como a falsa euforia de um gol anulado.
Rubem Braga, 1953. Esta é uma colagem de três das suas crônicas escritas sobre futebol naquele ano. Os Teixeiras moravam quase de fronte lá de casa. Não tínhamos nada contra eles. O velho, de bigodes brancos, era sério e cordial e às vezes até nos cumprimentava com deferência. O outro homem da casa tinha uma voz grossa e alta, mas nunca interferiu em nossa vida. E passava a maior parte do tempo numa fazenda fora da cidade. Além disso, seu jeito de valentão nos agradava porque ele torcia para o mesmo time que nós. Mas havia as Teixeiras. Quantas eram? 8 ou 20 as irmãs Teixeiras? Sei que era uma casa térrea, muito, muito longa, cheia de janelas que davam para a rua e em cada janela havia sempre uma Teixeira espiando. Havia umas que eram boazinhas, mas, em conjunto, as irmãs Teixeiras eram nossas inimigas, principalmente as mais velhas. As Teixeiras tinham um pecado fundamental. Elas não compreendiam que numa cidade estrangulada entre morros, nós, a infância, teríamos de andar muito para arranjar um campo de futebol. E, portanto, o nosso campo natural para chutar uma bola de borracha ou de meia era a rua mesmo. Jogávamos descalços. A rua era calçada de pedras irregulares. Só muitos anos depois vieram os paralelepípedos. E eu me lembro que os achei feios, com sua cor de granito, sem a doçura das pedras polidas entre as quais medrava o capim. E achei o nome também horroroso, insuportável. Paralelepípedos, nome que o prefeito dizia com muita importância. Parece que a grande glória de Cachoeiro e o progresso supremo da humanidade residia nessa palavra imensa e antipática, paralelepípedos. Mas, como eu ia dizendo, a gente dava tanta topada que tínhamos os pés escalavrados. As plantas dos pés eram de couro grosso e as unhas eram curtas, tortas e grossas, principalmente as do dedão e a do vizinho dele. Até ainda me lembro de um pedaço do campo que era melhor. Era do lado da extrema direita de quem jogava de baixo para cima. Tinha uma pedra lisa, grande, e depois um meio metro só de terra com capim. Lugar esplêndido para chutar em gol ou centrar. Tenho horror de contar vantagem. Muita gente acha que quero desmerecer o Rio de Janeiro contando coisas de Cachoeiro. Isto é uma injustiça. A prova aqui está. Eu reconheço que o estádio do Maracanã é maior que o nosso campo. Até mesmo o Pacaembu é bem maior. Só que nenhum dos dois pôde ser tão emocionante, nem jamais foi disputado tão palmo a palmo ou pé a pé, topada a topada, canelada a canelada, às vezes tapa a tapa. Não consigo me lembrar se a marcação naquele tempo era em diagonal ou por zona. Em todo caso, a técnica do futebol era diferente. O jogo era ao mesmo tempo mais cavado e mais livre. Por exemplo, não era preciso ter 11 jogadores de cada lado. Podia ser qualquer número. E mesmo às vezes jogavam 5 contra 6, pois a gente punha 2 menores para equilibrar um vaca brava maior. Eu disse que as partidas eram emocionantes. Até hoje eu não compreendo como as Teixeiras jamais se entusiasmaram com os nossos prédios. E isso foi um erro. Com os Andradas tínhamos feito uma espécie de pacto. A gente não jogava bola de frente à casa deles, mas um pouco para cima, onde havia um muro que dava para o quintal da casa. Em compensação, eles deixavam a gente pular o muro e apanhar a bola quando ela caía lá. Mas o muro não era bastante comprido e assim o campo abrangia algumas janelas das Teixeiras. Quando a gritaria na rua era maior, uma das Teixeiras costumava nos passar um pito da janela, mandando a gente embora. O jogo parava um instante, ficávamos quietos de cara no chão e logo que ela saía da janela, a peleja continuava. Às vezes, aquela ou outra Teixeira voltava a gritar conosco, começavam a nos chamar por meninos desobedientes e acabavam nos chamando de moleques, o que nos ofendia muito. Moleque é a senhora, gritou Chico uma vez, mas de modo algum nos impedia de finalizar a pugna. Uma das Teixeiras era mais cordial, chamava um de nós pelo nome, dizia que éramos uns meninos inteligentes, filhos de gente boa. Portanto, poderíamos compreender que a bola poderia quebrar uma vidraça. Não quebra não, senhora! Não quebra não, senhora! Gritávamos todos com absoluta convicção e tratávamos de tocar o jogo para frente para não ouvir novas observações. Um dia, ela nos propôs jogar mais para baixo. Então, Juquinha foi genial. Não, senhora, lá nós não podemos porque tem a dona Constança doente. Desculpa notável e prova de bom coração do nosso time. Então por que vocês não jogam mais para cima? Falou ela com certa astúcia, falando um pouco baixo, temendo que os vizinhos de cima ouvissem. Ah, não, lá o campo não presta. Argumento, aliás, sincero e de ordem técnica e, portanto, irrespondível. Eu vou falar com o papai. Quando ele chegar, vocês vão ver, gritou certa vez uma das Teixeiras mais antipáticas. Pois naquele momento, o coronel de bigodes brancos ia chegando. O jogo parou. Ele perguntou à filha o que era. Ela disse, esses meninos fazendo algazarra aí, é um inferno. Qualquer hora quebram uma vidraça. Mas o velho ouviu calado, entrou calado, sem sequer nos olhar, sem dar qualquer importância ao fato. Sentimos que o velho, sim, era uma pessoa importante e um homem direito e superior. E continuamos nossa partida. As queixas que alguma das Teixeiras faziam lá em casa eram muito bem recebidas por mamãe, que lhes dava toda a razão. Estes meninos estão mesmo impossíveis. E uma ou duas vezes nos transmitiu essas queixas sem convicção. De outra feita, como a conversa lá em casa versasse sobre as Teixeiras, ouvimos-la dizer que fulana e ciclano, duas das irmãs, eram muito boazinhas, muito simpáticas, mas Beltrana, coitada, era tão enjoada, tão antipática, ainda ontem esteve aqui fazendo queixa de meus filhos. Mamãe era a favor do nosso time. Mamãe, no fundo, e papai também. Hoje, que o time e eles dois morreram, essa súbita certeza, ao meditar no distante passado, tem um poder absurdo, inesperado de me comover, até de me fazer sentir um ardor de lágrima nos olhos. Eles sempre foram a favor de nosso time, e nosso caso com as Teixeiras foi se agravando. A troca da bola de meia para a bola de borracha foi uma importante evolução técnica do Association em nossa rua. Nossa primeira bola de borracha era branca e pequena. Um dia, entretanto, apareceu um menino com uma bola maior, de várias cores, belíssima, uma grande bola que seus pais haviam trazido do Rio de Janeiro. Um deslumbramento, dava até pena de chutar. Admirámo-la em silêncio. Ela passou de mão em mão. Jamais nenhum de nós tinha visto coisa tão linda. Era natural que as Teixeiras não gostassem quando essa bola lhes partiu uma vidraça. Nós todos sentimos que acontecera algo de terrível. Alguns meninos correram, outros ficaram a uma certa distância da janela, olhando trêmulos, mas apesar de tudo, dispostos a enfrentar a catástrofe. Apareceu logo uma Teixeira e gritou várias descomposturas. Ficamos todos imóveis, calados, ouvindo, sucumbidos. Ela apanhou a bola e sumiu para dentro de casa. Voltou logo depois e em nossa frente executou o castigo terrível. com um grande canivete preto, furou a bola, cortou-a em duas metades e jogou-a à rua. Nunca nenhum de nós teria podido imaginar um ato de maldade tão revoltante. Choramos de raiva. Apareceram umas duas teixeiras que ameaçavam descer para nos puxar as orelhas. Fugimos. A reunião foi junto do cajueiro do morro. Nossa primeira ideia de vingança foi quebrar outras vidraças apedradas. Alguém teve um plano mais engenhoso. Dali mesmo, do alto do morro, podíamos quebrar outras vidraças com atiradeiras e ninguém nos veria. Mas elas vão logo dizer que fomos nós. Alguém informou que as teixeiras iriam no dia seguinte para a fazenda, para um casamento ou coisa que o valha. O plano de assalto à casa foi traçado por mim. A casa das teixeiras dava os fundos para o rio. Uma vez, pescando de canoa aqui e ali, eu entrara em seu quintal para roubar carambolas. Havia um cachorro, mas era nosso conhecido. Fácil de enganar. Falou-se muito tempo dos ladrões que tinham arrombado a porta da cozinha da casa das teixeiras. Um cabo de polícia esteve lá, mas não chegou a nenhuma conclusão. Os ladrões tinham roubado um anel sem muito valor, mas de grande estimação, com um monograma, e tinham feito uma desordem tremenda na casa. Havia vestidos espalhados pelo chão, um tinteiro e uma caixa de pó de arroz entornados pelo quarto. Falou-se que tinha desaparecido dinheiro, mas era mentira. Lembro-me vagamente de um martelo, uma faca de cozinha e uma lata de goiabada. Isso foi todo o nosso botim. O anel foi enterrado em algum lugar no alto do morro. Mas alguns dias depois, houve um temporal e uma forte enxurrada. Jamais conseguimos encontrar o nosso tesouro secretíssimo e rasgamos o mapa que havíamos desenhado. Durante algum tempo, as famílias fecharam com mais cuidado as portas e janelas. Alguns pais de família saltaram das camas assustados a qualquer ruído, com medo dos ladrões, mas eles não apareceram mais. Nosso terrível segredo nos deu um grande sentimento de importância, mas nunca mais jogamos bola em frente à casa das teixeiras. Deixamos de cumprimentar a que abrira a bola com o canivete. Mesmo anos depois, já grandes, não lhe dávamos sequer bom dia. Não sei se foi feliz na existência e espero que não. Se foi, é porque praga de menino não tem força nenhuma.
Quem não sabe nem chutar, parecemos. esses malandros só saber não é apanhar. Mas os culpados são os nossos diretores, que não dão ao jogador assistência, hora nem matéria. Se nós tirarem o primo lugar, a culpa é do técnico, que não sabe orientar. Bola vai, bola vem, nosso time entra bem, não se salva ninguém da derrota. Será possível? Como é que pode desse jeito eu morro? Nós grita, 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 e nosso jogador não faz nenhum gorro. Será possível? Como é que pode desse jeito eu morro? Nós grita, 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 e nosso jogador não faz nenhum gorro.
Mediocridade.
E com um orgia Dona Irã Barbosa, ouvimos nessa canção interpretada pelos Demônios da Garoa, Time de Perna de Pau. Uma observação: o humor foi mesmo o de Dona Irã Barbosa, mas a canção é de Vicente Amol. E com os agradecimentos a Flavinha Lara por mais esta montagem do nosso programa, vamos pondo um ponto final com Chico Buarque, que volta para nos apresentar, de sua autoria, O Futebol. Até a próxima.
Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor. Para aplicar uma firula exata que pintou, para emplacar em que pinacoteca nega. Pintura mais fundamental que um chute a gol, com precisão de flecha e folha seca. Parafusar algum João na lateral, não, quando é fatal. Para avisar a finta, enfim, quando não é, pé. Para avançar na vaga geometria, o corredor, na paralela do impossível, minha nega. No sentimento diagonal do homem gol, rasgando o chão e costurando a linha. Para a bola do homem comum, roçando o céu, senhor chapéu. Para delírio das gerais no Coliseu, mas que rei sou eu. Para anular a natural catimba do cantor, paralisando esta canção capenga nega. Para captar o visual de um chute a gol, e a emoção da ideia quando ginga. Para mané, para Didi, para mané, mané para Didi, para mané, para Didi, para Pagão, para Pelé e canhoteiro.
Acabamos de apresentar Cantando Histórias. Contatos pelo e-mail leniro.alves@oi.com.br.
Rádio Dose.